Olá, alunos, alunas, pessoal. Então vamos, pretendo nesta aula aqui, uma pequena aula, digamos assim, concluir o estudo das sociedades limitadas. Ficaram dois aspectos a serem concluídos. O primeiro é a responsabilidade do administrador. Eu já havia começado a falar, mas vou destacar aqui agora. Lembrando, então, o administrador na limitada, tá? Ele pode ser um administrador sócio e agora o Código Civil admite que seja o administrador também um não sócio. Agora veja que, embora não sócio, esse administrador não é apenas um empregado ou então um gerente de loja. Administrador tem aquela característica de representar a pessoa jurídica. É interessante marcar essa diferença. Representa a pessoa jurídica. Na teoria do direito comercial, então, é como se este administrador está sendo uma parte do corpo da pessoa jurídica ali. Então, quando esse administrador assina contratos, quando ele representa a pessoa jurídica, é a pessoa jurídica que está presente ali. Então, todos os atos que ele pratica, a pessoa jurídica assume a responsabilidade. E então, como eu estava dizendo, esse administrador, ele vai ser um sócio, mas pode ser um não sócio também. E agora vamos analisar então aqui os deveres desse administrador. Nessas condições ele tem deveres. Os deveres são lealdade e diligência. Lealdade significa que ele sempre vai procurar utilizar todas as informações que ele detém como administrador, conhecendo o mercado, e as informações que ele detém também pelo fato de estar administrando uma sociedade, ele vai usar essas informações em benefício dessa sociedade. Ele tem que ser leal à sociedade, porque essa sociedade tem sócios, né, tem outros interesses, credores, e ele então, trabalhadores, e ele tem então que ser leal aos interesses desta sociedade. Também é evidente que ele tem que ser leal no sentido de não estar preocupado em determinados momentos agir no interesse próprio. Esse momento seria quando há o chamado conflito de interesses. Quando há interesse da sociedade e há o interesse dele. Nesse momento ele tem que revelar essa situação. A sociedade quer comprar um terreno, mas esse terreno é da família, é de parente, então ele tem que revelar, olha, há um interesse meu aqui, precisa ser analisado isso de uma melhor maneira e eu não posso ser quem vai decidir, há um conflito de interesse, vou ser leal com a sociedade. E o outro dever aqui é o diligência, que na verdade é o que eu deveria ter dito até em primeiro lugar, diligência, que é aquele que primeiro se espera do administrador, que ele vai agir com o máximo cuidado profissional, né? Não precisa ser o melhor profissional do mundo, mas tem que ser um profissional com o maior esforço possível e com conhecimentos mínimos, senão ele estaria, digamos, colocando em risco aquela sociedade porque não tem os conhecimentos mínimos. Isso teria que ser honesto e dizer, não tenho condições de administrar, né? Eu sou sócio, mas não posso administrar, não tenho condições, quer dizer, então ele tem que assumir essa responsabilidade se ele é administrador, tem que ter um conhecimento suficiente para administrar corretamente. Se usa a expressão homem probo, quer dizer, o homem honesto, o homem honrado, que vai atuar como se estivesse atuando no interesse seu, da sua família. É uma figura para dizer que ele está agindo da melhor maneira possível. E aí, esses são os deveres. Mas quando esses deveres não são cumpridos, surge, ao contrário, surge a responsabilidade desse administrador, uma responsabilidade pessoal. Ao contrário de que, quando ele atua corretamente, de quem é a responsabilidade pelos atos que ele praticou. Se ele comprou em nome da sociedade, em nome da pessoa jurídica, ela é responsável. Se ele atuou da melhor maneira possível, mas ocorreu um acidente causado por algum uma obra ou algo, um veículo da sociedade, mas tudo isso estava dentro da melhor maneira possível administrada, ele não vai pagar esses danos causados, a sociedade vai assumir todas essas consequências. Mas quando ele age de forma incorreta, né, faltando a diligência, faltando lealdade, aí surge a responsabilidade pessoal, não é mais da sociedade, não é mais a pessoa jurídica. Ele, com seu patrimônio, vai ter que pagar aquele dano. E esse dano, essa indenização, ele vai ter que pagar. Pode ser para a sociedade mesmo, ele causou um dano à sociedade. Ele recebeu, foram recebidas as mercadorias, ele como administrador, certas mercadorias perecíveis, ele não tomou os devidos cuidados mínimos de um administrador. Aquelas mercadorias se perderam, ou mercadorias que ficaram no porto, falta de atenção para liberar no momento correto, simplesmente falta de cuidado, falta de diligência. Aí nós temos chamada, nós temos que destacar aqui que nesse caso houve culpa. Essa palavra é chave. Culpa, quer dizer, o que é culpa? É não tomar o devido cuidado, não ser diligente. Quebrou aquele dever de diligência. Nesse caso, ele terá que indenizar a sociedade. Né? O patrimônio da sociedade ficou prejudicado. Os outros sócios, indiretamente, ficaram prejudicados. Mas como sócios, eles são titulares de quotas da sociedade limitada, eles têm quotas. Né? Eles são sócios, eles não são donos do patrimônio da sociedade. Lembrando, nós estamos falando em sociedade. Então, este patrimônio da sociedade pertence à pessoa jurídica, à sociedade que é uma pessoa jurídica. O patrimônio não pertence aos sócios, os sócios têm as quotas. Então, quando há um dano, um prejuízo causado por esse administrador ao patrimônio da sociedade, a sociedade vai ter que recuperar esse prejuízo, recuperando, voltando o patrimônio da sociedade a ter aquele patamar, aquela situação econômica que ele tinha antes deste dano causado por esse administrador mesmo. Ele vai ter que indenizar. E também dano, este prejuízo, as consequências do ato desse administrador pode ser em relação a terceiros, que aí ele vai ter que indenizar ele pessoalmente estes terceiros. E aí eu tenho uma listinha aqui, tenho 6 pontos que também estão no livro, vou resumir aqui esses 6 pontos em que o administrador, e isso é importante justamente para vocês que estão estudando administração, quer dizer, o administrador de uma sociedade limitada, seja ele sócio ou não sócio, na condição de pessoa, de órgão da pessoa jurídica, o ato que ele está praticando ali, como administrador nessas condições, ele é responsável também em relação a essas situações que eu vou ler agora. Primeiro, se ele permitiu sonegação de tributos, ele permitiu, e não adianta depois ele dizer que não permitiu, que não viu sonegação. Se foi na sua gestão, ele será responsável tributário. O fisco vai cobrar dele esses tributos não pagos por sonegação. Quer dizer, ele autorizou, ele até orientou, ou depois vai ser difícil provar que não, como fazer aquela sonegação, como deixar de tirar nota com valores menores, não registrar, etc., a responsabilidade vai ser desse administrador. Se a sociedade não consegue pagar, ele vai ser convocado pelo fisco para pagar. Se ocorrer um acidente de trabalho, e esse acidente de trabalho pode ser demonstrado que ocorreu porque esse administrador não tomou as devidas providências para a segurança dos trabalhadores, ele também pode ser responsabilizado. Se ele praticou atos não relacionados com a atividade da sociedade, é uma fábrica de calçados, está previsto no objeto social, no contrato, fábrica de calçados, e ele realizou compras, grande quantidade de soja, por exemplo, para colocar um produto aqui que não tem nada a ver com fábrica de calçados, comprou 2 caminhões, 2 cargas de soja. Por que isso? Não tem nada a ver com o ramo da sociedade. Então, nesse caso, este é chamado um ato que extrapola o objeto social, é uma expressão conhecida em latim, um ato ultra vires, um ato fora das forças do contrato, fora do que ele teria, inclusive, poder para fazer. Então ele também será responsabilizado pelos danos causados por ter realizado isso que não tem nada a ver com o contrato. Ele é o administrador que representa a pessoa jurídica, mas não para realizar o que está fora, para praticar atos fora do objeto da sociedade. E também quando ele pratica atos com excesso de poderes, que é parecido com esse ultravires, que na verdade ele também ultrapassou seus poderes, mas nesse caso aqui, é quando está previsto no contrato que ele não pode realizar determinado ato. Por exemplo, ele não pode dar aval numa nota promissória. Por quê? Porque como ele é um administrador, nesse sentido aqui de órgão da sociedade, ele representa a sociedade, se ele dá um aval em nome da sociedade, a sociedade passa a ser avalista. É a sociedade que é avalista e não ele. E surge uma responsabilidade para a sociedade. Mas no contrato estava previsto. Não, o administrador não pode dar aval, não pode dar fiança. E ele fez isso, então ele vai ter responsabilidade pessoal no momento de ocorrer, de a sociedade ter que pagar essa dívida por ser avalista, ele é que terá de pagar de acordo com o Código Civil, sendo sociedade limitada. Depois nós vamos ver que na sociedade anônima não tem essa regra, mas na sociedade limitada o Código Civil de 2002 trouxe essa regra. É o administrador que vai assumir essa responsabilidade por um ato com excesso de poderes. É, no caso de encerramento da sociedade, a chamada dissolução total, a sociedade vai parar. Inclusive nós vamos estudar em seguida, dissolução total, a sociedade vai parar. O que, que deve fazer o administrador? Deve providenciar o pagamento dos credores. Deve fazer isso corretamente, de acordo com a lei. Mas não, ele prefere fugir dessa responsabilidade, fecha as portas, não aparece mais, convoca os demais sócios e diz, olha, cada um pega um pouco aqui, o que sobrou, e vamos embora. Isso aí é chamado uma dissolução irregular. E principalmente, a fiscalização tributária vai cobrar desse administrador e também dos sócios, muitas vezes, mas principalmente do administrador, pelo fato de ser responsável tributário nesse caso, dissolução irregular. E por último, é uma situação que é a desconsideração da pessoa jurídica. Nós já falamos aqui, mas eu vou repisar. Desconsideração da pessoa jurídica ocorre quando a pessoa jurídica está sendo utilizada para motivos que são fraudulentos, que prejudicam credores. Como que aconteceria isso? Vamos colocar um exemplo. A pessoa jurídica tem o seu patrimônio separado do patrimônio dos sócios. No entanto, os sócios começam a utilizar recursos da sociedade, recursos da pessoa jurídica, que deveria estar lá contabilizado no seu patrimônio, começa a utilizar esses recursos para comprar um veículo e fazer com que a sociedade pague aquele veículo para ele no nome dele. Ora, de quem é esse veículo? Deveria ser da sociedade, da pessoa jurídica, que está sendo pago com recurso dessa pessoa jurídica. E aí, esse veículo estaria no patrimônio da pessoa jurídica. E aí, os credores um dia poderiam dizer, bom, vocês não me pagaram as dívidas, esse veículo vai ser penhorado. Mas não. Acontece que esses sócios utilizaram recursos da sociedade para interesses particulares, compraram bens. Isso aí se chama confusão de patrimônios, confusão patrimonial. Ora, eles não cuidaram daquele princípio da separação de patrimônios. Isso é um princípio. Você quer ter sociedade limitada, você vai ter responsabilidade limitada. Mas você vai ter que manter a separação patrimonial. Você não quer separação de patrimônios, separação da sociedade, separação entre o patrimônio da sociedade e o teu, para você correr menos risco? Então, mantenha isso sob controle. Agora não. Você quer misturar tudo? Então agora vamos fazer o seguinte, diz o Código Civil. Vamos desconsiderar essa pessoa jurídica. E agora você vai ser responsável pessoal para pagar aquelas dívidas. Aí os credores vão ingressar na justiça, vão pedir a desconsideração dessa pessoa jurídica. Aí os sócios vão ter que pagar essas dívidas com recursos pessoais. E entre os sócios, o administrador sócio também. Então esse é um grande perigo para aquela sociedade que não mantém uma contabilidade, que não procura ter esse cuidado. Então isso que nós falamos agora foi quanto à responsabilidade. E outro tópico que faltou falar sobre sociedade limitada é justamente o que eu mencionei agora, a dissolução. A sociedade vai terminar em determinado momento de uma forma total. Então aí se chama a dissolução total. Essa dissolução total tem três fases. Primeiramente, há um ato ali que é de dissolução. Muitas vezes esse ato é por uma determinação judicial. Essa sociedade tem que terminar. Um sócio pediu, dizendo que não é mais possível, e o juiz concorda. Ou então também, essa sociedade termina porque os sócios concordaram. Terminando, começando dessa forma, o administrador vai providenciar o pagamento dos credores, e isso se chama liquidação. E depois, o que sobrar é feita a partilha, que é a divisão entre os sócios, só nesse caso. E há também a dissolução, parcial. Dissolução parcial é chamada assim, parcial, quando um sócio sai da sociedade. Aí ocorreu uma dissolução em parte, dissolução em relação àquele sócio que sai. Aí o que deve ser feito? Deve ser feito não uma liquidação da sociedade, não uma liquidação no sentido de pagar todos os credores, como é na total, mas é apenas de fazer um levantamento correto, real, melhor dizendo, um levantamento real da situação econômica patrimonial agora da sociedade, porque esse sócio que vai sair tem direito a levar com ele o valor correspondente às suas cotas. Qual é esse valor? Tem que ser feito a chamada apuração dos haveres mediante um balanço de determinação real. Eu só vou mencionar agora quais são as hipóteses em que ocorre essa dissolução parcial. São saída de sócio porque ele pediu para sair ou porque foi expulso. É caso de expulsão do sócio porque ele praticou uma falta grave e cabe essa expulsão. Ou no caso de morte também de sócio. Então, só chamo atenção para os administradores, aquele que trabalha com a administração, que quando uma sociedade está numa situação de possível extinção, que não tem condições de continuar, ao invés de fazer a dissolução irregular, porque já que não há condições de pagar os credores, o que deve ser feito? O próprio administrador, está na lei das falências, deve pedir a falência. Aí tudo bem, aí ele pediu a falência, o juiz vai examinar isso, vai determinar a falência, e aí vai encerrar de uma forma correta. Ele não tem recursos para pagar os credores, então pede a falência. E depois da dissolução irregular, deve ter os sócios ter mais o seguinte cuidado: guardar os livros. Pessoal, sobre esse assunto, então, sociedade limitada é isso. O próximo, sociedade anônima. E encerramos aqui um estudo das três primeiras unidades e procure fazer os exercícios atentos a essas questões aqui detalhadas e entregar, então, os exercícios relativos a essas três unidades. Estudaremos em seguida sociedade anônima. Até mais.